deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tô matando minhas curiosidades, que eu imagino que não sejam só minhas. E aonde que consegue esse dinheiro? Como é que consegue esse capital de giro? Onde é que esse banco, por exemplo, consegue dinheiro para começar esse trabalho?
Boa pergunta, não tem. Né? É o que eu sempre digo, a gente fala assim, já até de uma forma irônica, é uma briga, viu, gente? O banco não vem com dinheiro. Essa é a caixinha vem vazia, tá? Isso é um arranjo social. O Banco Comunitário é um arranjo social, é um acordo social. E isso dá força, porque é de baixo para cima. Quando você começa, o primeiro banco comunitário que existiu no Brasil, que foi lá em Fortaleza, no Ceará, ele foi feito assim. Ele foi feito com papel, a moeda era um papelão com carimbo, e uma assinatura. Isso passou a ser moeda circulante no local. Isso começou a gerar renda, gerou confiança na comunidade, e a comunidade começou a usar aquela cartolina há 20 anos atrás, né? E aí, a partir daqui, o que é mais, assim, a mágica mais interessante de tudo isso é que começou a gerar trabalho, começou a gerar renda. Foram construídas cooperativas de costureiras, cooperativas de material de limpeza. Até hoje, o Instituto de Dinheiro, ele está sediado nesse bairro, né? Na periferia do Ceará, que é o bairro Palmeiras, né? Por isso que chama Banco Palmas, né, em homenagem à planta Palmeiras. É fantástico, porque...
Cria-se uma casa da moeda.
Exato, que é um pequeno estado, o que a gente chama de BNDES, inclusive que imprime a sua própria...
moeda. Muito bom!
Mas
muito
pensando bom. Que isso daí pode ser uma muito boa... Uma boa... Então, e aí o que acontece? O que chama Fundo Rotativo Solidário. Todo mundo coloca, é um balaio, certo? Todo mundo coloca o dinheiro lá e esse dinheiro roda, certo? Para as pessoas que fazem parte desse fundo. Então você pode criar um fundo de R$1, você pode criar um fundo de R$10, pode criar um fundo de R$100, e aí esse dinheiro, ele empresta dinheiro para as pessoas da comunidade. Juros, zero. Só a correção monetária. Então, olha a diferença entre um banco tradicional que cobra 168% de juros ao ano para um crédito que cobra 0%. A capacidade dessa pessoa em se planejar, em se organizar para pagar esse dinheiro é muito melhor do que alguém que tem que pagar quase claro. 200, o dobro, mais do dobro, né? 168% a mais daquele dinheiro. O cartão de crédito, se vocês não sabem, ao ano são 333% ao ano. Cheque especial, 333%. Agiota, que ganha muito dinheiro nas periferias, é o dobro. Não, mas não é muito, é doloroso, gente. É dobro do valor que você pediu emprestado em um mês. Em um mês. Você pediu R$1.000 hoje, você é obrigado a pagar por dia pro agiota R$35 por dia. Senão ele te mata. No final do mês, para você tem que juntar os 35 mais os 1.000 que você pediu emprestado. No final do mês você está pagando R$2.050, R$2.035 ou R$2.050 por mês. Isso é um escândalo. Isso é proibido no Brasil. A gente está organizando um banco comunitário com os ambulantes de São Paulo. Eles começaram a dizer isso. Todos os vendedores ambulantes da 25, todos não, obviamente, mas uma boa parte, é obrigado, para poder comprar o seu material para vender na rua, ele é obrigado a aceder esse tipo de crédito, porque o banco tradicional não dá. Quando a companheira do movimento banco, a gente não teria morrido de fome na pandemia. Então esses sistemas, que também não é nenhuma invenção, viu, gente, isso é uma coisa tradicional, de ancestral praticamente, né? Esses sistemas de crédito de proximidade, eles são uma ferramenta estruturante para uma nova economia, para parar de dar dinheiro para o banqueiro.
É verdade. Eu vou falando das experiências, mas são experiências muito, para mim, muito profundas. Eu estive no Haiti um ano após o terremoto e, na verdade, ali se trabalhava basicamente com escambo. Porque, além de não ter muito trabalho, não ter nada de trabalho, de moeda, de investimento estrangeiro, ou menos ainda o nacional, se trabalhava muito com o escambo. E você falou uma coisa que me lembrou o Yunus, que é o chamado banqueiro dos pobres, que lá em, acho que 83, por aí, começou com esse banco comunitário, né, que ele fala exatamente do que é isso, da usura e dos agiotas. E eu tenho uma posição pessoal que também sou contra o aluguel, porque se a pessoa já é dona do imóvel, né, ela cobra além disso, ela ganha em cima disso, quer dizer, ela tem um duplo lucro. Mas isso a gente é para um outro momento para continuar. Mas eu queria saber, Nina, nós temos aí, como eu falei, metas ambiciosas para a ONU e tudo mais. O que nisso nós regredimos nas possibilidades de chegar nessas metas com o governo Bolsonaro? Antes, só me perdoe, Nina, só deixa eu falar uma coisa aqui. Olha, primeiro que a Camila, da produção do programa, já colocou aqui o link da inscrição do seminário do Hamilton, já está disponível ali, ela foi muito rápida. A Isabel Quimelli, que é a proprietária da estação de rádio, está aqui nos acompanhando. O Paulo Sérgio Meirelles faz uma... Enfim, muito obrigado pela gentileza, mas só para cumprimento a Netro também, só para a gente continuar. Mas nisso...
Lembrando aqui, Miriam, a Camila informou que a inscrição do seminário também está lá no site do Ideclatra, né? Isso. O que são bancos comunitários e moeda social, que acontece dia 18 de junho a partir das 19 horas. E a Isabel, que nos acompanha, a Nina até fez um comentário aqui nos bastidores, que ela sugere ali a utilização de filtros de barro para água, que é uma alternativa para não geração de lixo.
Isso é verdade, é verdade. Mas
excelente dica ali, né, para não gerar, né, para a gente evitar gerar. Principalmente, nós estamos numa grande campanha contra os plásticos de um só uso. Né? Não faz sentido a gente ter um plástico que a gente usa e já descarta imediatamente. Então isso deveria ser proibido. Nós estamos lutando por essas leis, né? As garrafas de água em eventos na Califórnia, por exemplo, o exemplo que já são proibidas as garrafas de água plásticas para poder, né, a gente tomar água, vai no restaurante, tem que ter uma garrafa de vidro já oferecida para as pessoas, né? Isso tem que estar como uma regra. A pessoa não tem que ficar comprando água num restaurante, gente, é um absurdo. Então, você fez a pergunta e eu vou direto ao ponto. Não vejo nenhum progresso, infelizmente, em nenhum dos objetivos houve um progresso, né, agora que a gente está acompanhando as iniciativas do governo. E temos retrocesso em muitos deles, né? Se a gente pegar o segundo objetivo, que é a qualidade de alimentos, né? A gente poder se alimentar, essa avalanche de agrotóxicos que foi liberada, né? Então a gente consome não sei quantos litros de agrotóxico por ano, que é um absurdo, porque você acaba, né, tendo que consumir. Então a gente precisa investir nessa contracultura de fazer realmente, incentivar hortas comunitárias orgânicas, por isso que eu falei da compostagem, que é tão importante, e acredito que tudo isso, para gerar economia, eu acho que a solução que o Hamilton traz, ela é muito perfeita e adequada, porque realmente traz benefício local, para a comunidade local que está precisando, de uma forma absolutamente transparente, como deve ser, né, honesta, e a pessoa às vezes tem dificuldade que está passando, o banco dialoga, né, eu acredito, eu não conheço muito os detalhes, mas como o Hamilton está trazendo, e baseado nas experiências que a gente conhece, o Yunus que a Bíria trouxe, eu acho que assim, é uma outra relação. Então, nós temos que fazer muita coisa também para esse enfrentamento. E nós temos um poder grande, a gente pode ter um real no bolso, mas a gente tem o poder do consumo, o poder de onde a gente vai usar aquele recurso, né? E, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes as pessoas que têm estão em situação mais precária de vida, às vezes desempregados por um bom tempo, família para cuidar, tudo, dependem de uma cesta básica, etc., né? E aí a cesta básica vem aquilo que a gente, para a gente se alimentar, para a gente sobreviver. Mas para além dessa questão da sobrevivência, eu acho que esse investimento para a pessoa fazer um pequeno, girar um pequeno, uma pequena economia no seu pedaço, investir através de um banco comunitário, solidário. Então, porque o nosso tema assim, de economia circular, que é a economia que presta atenção também no, no, nos insumos que a gente usa, né? Da onde vem aquela embalagem que a gente está usando? Por que várias embalagens para o mesmo produto? Por que, que a gente não pode ter uma moeda? Na época da pandemia, que a gente recebeu uma moeda de um banco comunitário, que eu vou lá e compro tudo a granel. Eu não preciso da cesta básica, às vezes na embalagem disso, daquilo, mais a bolacha recheada, que muitas vezes não traz saúde para as pessoas, pode matar a fome naquela hora, mas cria problema de saúde, oportunidade de comprar a granel, de ter uma economia local que você pode pesar ali e já tem até uns equipamentos que eu já vi que a pessoa joga a moeda dentro da máquina, traz o seu pote de casa e aquele grão cai ali e você leva no pote já que você vai guardar e que vai consumir. Inclusive, se eu não tenho dinheiro para comprar um quilo de arroz, mas eu tenho dinheiro para comprar 200 gramas de arroz, eu coloco uma moedinha lá, ponho o meu potinho, encheu de 200 gramas, eu volto para casa, não sou obrigada a consumir uma coisa que eu ou não tenho condições ou nem queria daquilo. Então, eu acredito que nós estamos vivendo numa situação muito complicada atualmente para poder cumprir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A questão da erradicação da pobreza e a diminuição das desigualdades, que são muito básicas para a gente avançar na qualidade de vida, né, transformando o planeta como se propõe a agenda. Então, sem esses dois objetivos, o 1 e o 10, que nós estamos piorando bem também nessa situação que estamos vivendo no governo federal. E já tivemos avanços e agora temos, né, essa situação de tragédia que a gente está vivendo em todas as frentes, né? Mas ainda bem que muitas dessas questões são locais, portanto, a gente tem como enfrentar e conversar e dialogar com a Câmara Municipal para ter a coleta seletiva fortalecida, ter leis para compostagem na cidade. Florianópolis, para a gente, é um bom exemplo. Florianópolis está conseguindo essa coleta em 3 frações. Então, na minha rua, por exemplo, passa o caminhão para o rejeito comum, assim chamado, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, em alguns lugares 2, mas via de regra é 3. Então, e leva tudo misturado para o aterro sanitário. Então, assim, além da gente gastar dinheiro com a empresa que está fazendo essa coleta, ainda não estamos gerando economia para a comunidade, temos vários problemas de enfrentamento que a gente pode fazer carta para os nossos governantes, insistir para que isso tudo seja mudado.
Isso mesmo. Nosso tempo de hoje está chegando ao fim. Quero muito agradecer a participação da Nina e do Hamilton, contribuições muito importantes para esse debate. O que eu posso concluir dessa conversa é que muito se faz em rede, né? Cada um de nós tem um papel fundamental para que todos esses projetos aconteçam. Eu acho que fica essa dica para o programa de hoje. Nina, muito obrigada. Suas considerações finais, por favor.
Eu só quero agradecer e deixar um pouquinho mais de tempo para o Hamilton, porque ele está trazendo essa inovação aí na prática, que eu acho que as pessoas precisam participar desse evento aí para conhecer melhor e para poder trazer para o seu local, né? Nem que seja uma comunidade pequena. Então, da minha parte, eu agradeço. Gostaria muito que as pessoas cuidassem dos seus resíduos e empenhassem aí para a gente ter um mundo melhor e conhecer os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para colocar em prática.
Obrigada, Nina. Foi um prazer ouvi-la. Hamilton, obrigada a você e as suas considerações finais.
Rapidamente agradecer a Rádio Cultura pela oportunidade de falar com o público da rádio, me colocar à disposição para outras oportunidades que possam surgir de esclarecimento mais detalhado sobre banco comunitário. convidar todos a participar do seminário, que pode ser muito interessante. Agradecer a Miriam, a Mariana e a Nina por esse momento que foi muito interessante, muito amigável, né, muito fraterno, e esperar que a gente se volte a ver em outra oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes, a todo mundo.
Certamente, Hamilton, muito obrigada mais uma vez, sempre convidado a voltar quando quiser. Miriam Gonçalves, obrigada a você, o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, suas considerações finais.
Bom, eu considero hoje uma abertura da nossa conversa, porque nós temos, tanto com a Hamilton quanto com a Nina, muita coisa a aprender, e eu acredito que vocês, tendo tempo para isso, a gente volta em outros momentos para aprofundar cada um dos temas, né? Queria agradecer a Clarice Tanaka, que está nos acompanhando, cumprimento a todos vocês e o programa. Queria dizer o seguinte: recicle, é de graça. Fazendo a observação que eu faço sempre, a minha posição política e a do Instituto é muito nossa, mas eu quero dizer que no dia 19, agora, sábado, às 15 horas, em frente à Universidade Federal do Paraná, haverá o ato "Não tire a máscara, tire Bolsonaro". Então, compareça, mantenha distanciamento, leve a máscara, ou duas, ou a NR, enfim, muita proteção, muito álcool gel, mas vá, ou vá de carro, passe por lá. Não tire a máscara, tire Bolsonaro. Muito obrigado para todas e todas que nos acompanham.
O programa de hoje fica por aqui. Agradeço muito a companhia e a audiência de quem nos acompanhou pelas redes sociais ou pelo nosso site. Se você quiser saber mais, acesse cultura930.com.br e declatia.com.br, nas redes sociais, @cultura930, @idecladia. Um abraço a todos vocês, se cuidem, quem puder, fique em casa e use máscara e álcool sempre que precisar sair.